15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
É o espaço de todas as torcidas. Nós já começamos hoje falando no Dedo de Prosa de liberdade de pensamento e vamos falar da liberdade de torcer também para quem você quiser, não
é
não,
Renato? É verdade, é verdade. Já anunciamos os comentaristas de hoje.
Bom, deixa eu anunciar isso aqui, os comentaristas, porque... eu queria aproveitar para anunciar você.
Eu já sei.
Que é metade Atlético e metade Flamengo. Hoje você, o coração está como? Balançado?
Rapaz, nós falamos hoje no começo do programa sobre a liberdade de pensamento, de você respeitar a opinião do próximo. Lá em casa, eu respeito muito a opinião da minha esposa. Como ela é uma flamenguista, né, assim, de coração, e ela fica um pouco tensa quando o Flamengo está jogando, então, assim...
É melhor ficar quietinho.
Eu não somente respeito, eu me solidarizo com a minha querida, porque senão você sabe que a coisa fica esquisita. Em casa.
Tá, é verdade.
Mas estamos aí. Mas a gente também sobra um pouquinho para torcer pro Atlético, com certeza.
Tá certo. Eu tenho um aqui que é só rubro-negro. Mas hoje não tá muito feliz. É o nosso querido Alexandre Campos. Alexandre, o Flamengo ontem, de novo contra o Grêmio, não consegue passar. O que é que é?
Pois é, bom dia, Gisel, bom dia, Renato, ouvintes da Rádio Senada. É o Flamengo ajudando o Grêmio aí na perseguição ao Corinthians, né? Vacilou, poderia o Flamengo estar mais próximo, mas não. Mas
vamos
faz
falar
parte,
um pouquinho mais. Faz parte,
faz
né?
Faz parte, é.
Vamos falar daqui a pouquinho mais sobre a rodada de ontem também, falar sobre futebol. Nós falamos aqui que o 11 Minutos é o espaço de todas as torcidas e muita gente está na torcida para a aprovação de um projeto em discussão aqui no Senado.
É, Gisel, é o que regulamenta a profissão de técnico de esportes coletivos. A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais e prevê que a atividade deve ser exercida por quem tem diploma de educação física.
O relator do projeto, senador Romário, do Podemos, do Rio de Janeiro, incluiu no texto os atletas e ex-atletas que queiram virar técnicos em suas modalidades, desde que tenham experiência comprovada de 5 anos.
Romário destacou que um dos objetivos do projeto é estender para todas as modalidades a regulamentação que já existe para técnico de futebol.
Nesse país de milhões de especialistas em futebol e outros milhões de praticantes do esporte. Cremos que essa restrição não faz sentido, normalmente, porque a maior parte dos treinadores da atividade formou-se na prática da mesma modalidade esportiva coletiva que coordena ou treina.
Pois é, esse PLS, o 522/2013, está sendo analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado e traz essa questão aí da profissão de técnico de esportes coletivos. O que você acha, Alexandre?
Pois é, Gisiel, assim, eu particularmente sou meio contrário a isso aí, porque acho que você limita demais, né? Tem gente que tem o dom para treinar uma equipe, da mesma forma a pessoa tem um dom para administrar uma empresa e não tem a formação em administração, tem gente que tem o dom para treinar uma equipe, mas não tem a formação. Eu acho que limita um pouco, né? Mas não sei como é que vai ser isso aí lá na frente, né?
Bom, a ideia é estender esse projeto, né, para todas as modalidades.
Pois é.
A regulamentação, eu acredito que é uma coisa interessante na medida em que dá uma certa proteção à categoria. Mas você toca num assunto que é bem interessante também, que é essa do cara que tem a vivência, né?
Pois é.
Tem a vida já dentro ali do futebol. Nunca teve uma formação técnica, sim, uma formação profissional com relação a isso, mas viveu aquilo ali a vida toda.
Pois é, e não vai ser o diploma que vai mudar a capacidade, vai dar capacidade a ele ou vai tirar essa capacidade, não sei, né?
Uhum. Então...
Agora, é interessante essa questão de incluir no texto realmente atletas e ex-atletas que queiram virar técnicos na sua modalidade, né? Mas que eles tenham pelo menos 5 anos de experiência comprovada.
Bate exatamente com aquilo que o Alexandre acabou de dizer e que, pelo que eu percebi, a grande preocupação do Alexandre é exatamente essa de... se fazer uma coisa que seja de uma forma tão hermética que acabe deixando de fora aqueles profissionais que são profissionais na prática.
A minha preocupação é justamente essa.
Gisele. Vou fazer uma analogia com o mundo das artes. Seria, por exemplo, você proibir um pintor de dar aulas e uma pessoa e regulamentar apenas que alguém formado em educação artística possa dar aulas de pintura.
Não é. E que muitas vezes não tem o talento natural que tem o pintor.
Isso mesmo.
Justamente, é.
Uma coisa que precisa realmente ser adequada a fim de que as duas coisas sejam contempladas, tanto a proteção da profissão, a regulamentação do técnico de esportes coletivos, que é muito importante, e também sem deixar de lado aquela pessoa que não tem essa regulamentação, não teve essa oportunidade de ter essa formação, mas viveu a vida toda fazendo aquilo, ou seja, tem uma formação natural naquilo que já se dispôs a fazer. Esse PLS está sendo analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado e a gente vai continuar acompanhando esse projeto aqui na casa.
Mesmo porque os técnicos de futebol, né, eles não precisam ter se formado em educação física. Então, se a questão é igualar, trazer a mesma proteção que existe para os técnicos de futebol, então os técnicos de futebol, a gente vê que a experiência deles, né, conta muito mais do que um diploma de curso superior. A questão eu acho que o incentivo para que um profissional da educação física tenha um curso superior, eu acho bem interessante. Agora, a questão realmente da limitação de você, né, fechar muito o cerco pode, inclusive, prejudicar em vez de ajudar esse setor da sociedade.
Hoje a gente já vê que a CBF promove vários cursos de técnico, é raro. Eu acredito que hoje, como técnico de futebol, atuando pelo menos em times que estão na Série A, Série B, quase todos eles passaram por algum tipo de formação desses que a CBF disponibiliza para os técnicos de futebol, muitos deles. Aqueles que querem uma formação melhor, inclusive vão fazer isso fora, né? Fazer cursos fora, e aí vai depender muito também do interesse, né, de cada técnico em procurar se especializar cada vez mais. Não que isso seja garantia de sucesso, nunca é. A gente tem um exemplo claro agora aí com o São Paulo e o Rogério Ceni.
É, o Rogério Ceni,
acho
é
que
verdade.
Não tem ninguém mais preparado, assim, do ponto de vista da formação técnica, do que o Rogério Ceni.
É verdade. Né?
Foi fazer curso fora, na Espanha, com grandes técnicos de futebol e tudo mais. Adianta alguma coisa com relação à garantia de sucesso? Não, é futebol.
Ele era uma liderança no São Paulo, né?
Exato, já tinha uma liderança natural.
Sim, é.
Bom, mas vamos falar agora de bola rolando, porque teve rodada do Campeonato Brasileiro no meio de semana. No meio de semana teve jogos do Campeonato Brasileiro. E os jogos de ontem trouxeram resultados seguintes. Avaí e Coritiba. Na Ressacada, o Coritiba meteu 4 no Avaí. Acho que estava mordido porque tinha levado 3 do Sport.
É
aí sobrou para o Avaí, né?
Esse seu Sport.
Sobrou para o Sport. Sobrou para o Avaí. 4-1. Coritiba se deu bem. O Sport ganhou da Chapecoense na Arena Pernambuco, não estava em casa, não era um jogo na ilha, né? O campo da ilha está bem machucado, bem ruim por conta das chuvas que têm ocorrido, e o campo da Arena Pernambuco, o gramado, é melhor. Sport goleou a Chapecoense 3-0. O São Paulo pega o Atlético de Goiás, que é um time que é o grande candidato a cair para a Série B e não consegue ganhar. Me explique isso.
Pois é, viu? Os dois estão se afundando, então.
Pois
aí,
é, né? Os dois estão na zona de rebaixamento, mas o São Paulo...
É o tipo do jogo assim que o São Paulo tinha que ganhar para...
É o tipo de
obrigação, né?
É
obrigação.
E não tinha interesse. O empate era o pior resultado para qualquer um dos dois.
Pois é.
Porque continuaram na zona de rebaixamento.
Continuaram na zona de rebaixamento, os dois se afundando aí, não sei o que vai dar, não. Atlético Goianiense, na minha opinião...
Já caiu, né?
Já caiu.
É,
não tem...
Essa questão de ainda buscar...
Não. Ele tá ficando muito atrás.
Verdade, 8 pontos só. O Atlético, só para você ter uma ideia, em 13 jogos. O campeoníssimo Corinthians até agora tem 35 pontos, não perdeu para ninguém e ganhou de novo. Mas o Atlético tem 8, quer dizer. A gente tá chegando já quase na metade do campeonato.
É verdade.
Não tem como o Atlético de Goiás.
Rendimento aí, não sei que...
Não tem como. E aí a gente vai lembrar o quê? Do Fluminense, daquela época do Fred, que ganhou as últimas 11 partidas. Isso não acontece todo dia.
Cada milênio. Mas o Atlético Goianiense acho que não tem time para isso.
Não,
né?
Tem time, tem que ter time também. O Flamengo perdeu do Grêmio 1-0, aquela vitória magrinha, mas essa vitória era importante pro Flamengo.
Importante pro Flamengo, é, seria importante. Foi importante pro Grêmio também, que os dois estão disputando ali a segunda colocação no campeonato, né? Mas faz parte. Jogo bom.
Mas o que aconteceu com relação ao Flamengo? Que vinha
Pois é.
Uma crescente, né?
É, tava bem, mas...
Coisas do futebol.
Sim, é. E o Grêmio também não é qualquer time, né?
É, não.
O Grêmio também tá bem, né?
Não, pra ganhar do Grêmio tem que ser o Sport.
Agora, é interessante que o Grêmio tem feito a lavada diante dos clubes cariocas, né? Ele já ganhou de todos os clubes cariocas nessa fase e, eu não sei, parece que tem alguma coisa ali no Rio de Janeiro ali que...
É uma birra do Grêmio, né?
Podemos dizer que o Grêmio é campeão carioca.
O nosso colega Jefferson Dalmoro, que é gremista, ele disse que nada como encontrar o Flamengo para retomar o ritmo das vitórias. O que você acha dessa frase? Uma frase um
pouco... Para os gremistas é ótimo,
um
né?
Um pouco arrogante, não? Você não acha? Bom, os outros resultados, o Vasco goleou o Vitória, 4-1. O Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense 2-0, a briga do Cruzeiro é direta ali com o Sport, né? O Sport é o quinto, o Cruzeiro é o sexto, 21 Sport, 20 pontos o Cruzeiro. E o Corinthians, a gente tem que estudar o Corinthians. 2-0 no Palmeiras, num clássico paulista, onde o Palmeiras estava em casa, torcida a favor, torcida única, né?
É verdade. É.
E o Corinthians não tomou conhecimento.
Tomou não. O Corinthians se distanciando aí. É muito cedo falar que vai ser campeão, mas eu acho que...
A tendência é muito forte, né?
É, a tendência é muito forte. Tá bem, né? O time tá embalado, acaba que é muito difícil você... interromper essa série do Corinthians.
Né? É verdade, e aí vai chegar aquele momento em que o Corinthians vai só administrar né, a gordura que já acumulou, o que fica um negócio realmente muito, muito bom. O Botafogo do Aldo Vilela ganhou do Fluminense do Adriano e o Fluminense é o 11º colocado, viu, Adriano? Seu Fluminense está em queda, 17 pontos no campeonato e precisa reagir.
É verdade. A sorte do Fluminense, da grande maioria dos times aqui, é porque esse miolo da tabela tá meio embolado,
tá embolado.
Né?
A diferença ali, é, pra você ter uma ideia, a diferença entre o Sport e o Chapecoense era mínima ontem, mas uma vitória do Sport colocou o Sport no G5 e jogou a Chapecoense lá pro 16º.
Pois é.
Quer dizer, tá tudo muito embolado ali.
Tá,
por isso que qualquer vitória... É muito importante.
É. É aquele... Está destoando aí o Atlético Goianiense lá embaixo e o Corinthians.
E
lá
o Corinthians
cima.
Muito lá em cima. O outro resultado que também foi goleada foi o Bahia, que também não tomou conhecimento da Ponte Preta jogando em casa no Moisés Lucarelli, perdeu de 3-0 para o Bahia. E o Santos, que ganhou do Clube Atlético Mineiro por 1-0. Essa foi a rotação rodada. Aí a gente lembra dos seis primeiros. Corinthians disparado 35 pontos, ainda não perdeu, é o único que ainda não perdeu no campeonato até agora. O Grêmio com 25 é o segundo, o Santos com 23 é o terceiro, o Flamengo também com 23 é o quarto, o Sport com 21 é o quinto e o Cruzeiro com 20 é o sexto. Esse é o G6, é o grupo da Libertadores. No grupo do rebaixamento, São Paulo abre a zona do rebaixamento com 17, depois vem Vitória
com 12,
com 12, né? É o 17º com 12, Vitória com 12, Avaí com 12 e o Atlético Goianiense com 8, que é o lanterna do campeonato. E nós temos a rodada da semana que vai trazer, por exemplo, o seu Flamengo jogando com o Cruzeiro e também vai ser uma partida de confronto direto.
É verdade, o Cruzeiro vencendo é igual aos 23 pontos do Flamengo e do Santos aí, né? Se os resultados aí ajudarem, tudo vai rolar mais ainda a tabela, né?
Agora, Santos, o Cruzeiro vem de uma vitória, vai jogar no Mineirão, o Flamengo vem de uma derrota. Mas é um jogo realmente.
Não dá pra dizer aí.
Não dá pra cravar um resultado, não, né?
Eu cravaria o Flamengo, né? Mas.
Tá bonito, tá bonito de se ver. Essa é que é a verdade. O Sport vai jogar com o Botafogo na segunda-feira. O jogo da segunda vai ser o jogo. De novo, né? O jogo da segunda vai ser o jogo. O Sport joga contra o Botafogo. Vamos ver aqui quem é que os ouvintes estão falando com relação à questão do campeonato. Sandro Rodrigues, Fluminense paga a Série B. Ainda esse negócio, Sandra, disse. Ele disse que, primeiramente, concorda com o senador Romário, tem que ter formação em educação física. E depois disse, Vasco se mantendo sempre entre os 10 primeiros. Gesiel, você ainda confia no Diego Souza? Confio. Ontem fez a diferença. No segundo, primeiro tempo, foi um primeiro tempo truncado, jogo de muita marcação, Chapecoense marcando muito bem e o Diego Souza no banco. No segundo tempo, o Luxemburgo botou o Diego Souza, com um minuto ele já quase faz um gol, depois deu passe para gol, depois fez gol, ou seja, o Diego Souza realmente é muito importante no esporte e faz a diferença. Ele disse que o Vasco venceu com um time de base de 50%, né? 4-1, tá feliz da vida porque também é do Vasco. Deixa eu ver aqui, Rêmulo, Vascão goleando. Falaremos, fala menos perdendo. Fala menos é o Flamengo? Tudo voltando ao normal, diz aqui o Rêmulo. Rapaz, os vascaínos estão felizes hoje. Né? Deu tudo certo, o Vasco ganhou e o Flamengo perdeu. Deixa eu ver quem mais aqui. Netanias, admirado com o esporte. Será que o técnico Vanderlei conseguiu deixar o time estável? Ou é só cavalo paraguaio? Bom,
que você acha?
Se for cavalo paraguaio, tá muito bem. Agora, estamos num momento muito bom do campeonato e que o Luxemburgo realmente tem a mão do Luxemburgo nisso tudo é inegável, né? O Sport hoje tá com 7 partidas sem perder, 6 sem levar gol, arrumou aquela defesa que levava gol toda hora, 5 vitórias seguidas. As últimas duas de goleada, ou seja, o momento é muito bom.
É verdade.
E no dia desse momento é ótimo. Se for questão de cavalo paraguaio, parece que esse cavalo resiste aí pelo menos até o final.
No caindo para a segunda divisão, tá bom.
Tá,
né?
Bom, tá bom demais.
Correndo mais um pouquinho.
Hoje a gente está aqui no G5 Libertadores, já tá bom demais. Deixa eu ver aqui, tem uma corintiana, né? Bom dia, saibam que ouvi os comentários, é a Joanice lá de Cuiabá, saibam que ouvi os comentários futebolísticos com vocês, é muito mais agradável que o fantástico. Parabéns pela simpatia de todos, sou corintiana, mas há tempo não acompanho futebol. Então você é vencedoríssima, né, Joanice? Seu Corinthians está muito bem. Olha aí, melhor do que no Fantástico. E a gente nem tem um cavalinho, né, pra mostrar.
E você falou um negócio aí dos gols aí, o que me chama a atenção no Corinthians, que o Corinthians em 13 jogos só tomou 5 gols.
Pois é.
Então, você falou do Sport aí que conseguiu fechar a zaga ali.
É muito importante. Está muito bem, ó. É muito importante essa questão.
A nossa amiga lá de Cuiabá.
Tá bem. Deixa eu ver quem mais aqui faz alguns comentários com relação à questão de futebol. Gildásio, bom dia, Renato. Bom dia, Gesiel, toda a equipe. Parabéns, Gesiel, seu time vendo atuada boa. Já o meu Flamengo podia pelo menos ter empatado, já que gosta de empatar. Né? A pergunta, Renato, qual é o seu time? E a pergunta de US$1 milhão.
Rapaz, o Flamengo perdeu, o Atlético também perdeu.
Então... O Ibis. Tá certo. O Renato é coração dividido, viu? O Renato é coração dividido, Gildásio. Então, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Quem mais? Corinthians vai cair de produção. E detalhe, essa fase do Corinthians vai acabar. É o Cassiano Lima de Natal. Ele disse que Léo Valença é do Fogão. Carrasco do Urubu chegou, dá-lhe fogo, Cassiano Lima lá de Natal.
Rapaz, esse pessoal.
Hoje o mundo está dividido entre aqueles que querem ver o Corinthians perder a primeira. É, será que vai ser contra o Sport? O pessoal tava. Há um meme na internet que diz assim: os cinco primeiros colocados na tabela tá assim. Vai perder do Sport, perdeu do Sport, perdeu do Sport, perdeu do Sport, Sport. Então, desses cinco primeiros, o único que não perdeu o esporte foi o Corinthians. Vamos lá.
Mas já jogou na primeira fase?
Vai jogar.
Então, tá aí. Ó.
Temos essa possibilidade.
Pois é.
Temos essa possibilidade. Vamos torcer. Gente, eu quero agradecer aqui a presença mais uma vez do Alexandre Campos, do Renato Coelho e a participação do nosso ouvinte que participa aqui no nosso 11 Minutos. E a Silvânia aqui terminando diz: eita, Gesiel tá animado, só o esporte para ganhar do Grêmio. Eu tô animado, tem que aproveitar essa fase, né? Ninguém sabe se essa fase vai. Vai que é só uma fase e daqui a pouco essa fase acaba. Eu não curti, tenho que curtir.
Tem que aproveitar, verdade.
Gente, vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com a última meia hora do Conexão Senado.